Espero que vocês estejam bem. Minha convidada de hoje é uma pregadora do Senhor muito linda. Tem muita intimidade com Deus e me ensina muito sobre a Bíblia. É a Lívia do Mundo da Lívia! Uhul!
Tudo bom, Ana Beatriz?
Tudo!
Estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Tudo bom para todo mundo aí de casa? Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast e eu fico muito feliz de ter incentivado a Ana Beatriz, né? E eu tô aqui pra gente conversar, pra gente fazer algumas perguntas. Vamos lá, que eu tô muito ansiosa pra começar.
Olivia, essa é a primeira pergunta que eu faço, porque todos nós devemos saber responder. Quem é você?
Bom, eu sou Olivia Teles Moreira, eu sou filha do Júlio César e da Lilian. Bom, eu tenho um canal de histórias bíblicas no YouTube. Eu comecei a cantando nas igrejas, no Morro Alegre, que era uma igreja do meu tio, na época. E eu tinha 4 anos, era bem pequenininha. E foi incrível a experiência, a primeira experiência que eu tive assim de microfone, de falar para a igreja mesmo. E aí depois a gente abriu o canal, aí eu comecei a contar histórias bíblicas na igreja, e aí depois eu comecei a pregação, né? Comecei a pregar, inclusive ontem eu preguei, e aí eu preguei, comecei a pregar, e aí depois a gente começou no canal, né? E a gente colocava histórias bíblicas, colocávamos o programa da Olivia, e aí tudo começou. E aí a gente tem mais parado, a gente vai agora fazer devocionais, e aí é isso aí. E aí a gente abriu o canal, e foi muito legal essa experiência, né, de ter canal.
E a Bíblia também fala que a gente tem que ser melhor do Criador, né?
Exatamente.
E como que foi o seu encontro com Jesus? Você já teve alguma experiência?
Sim, bom, vou contar aqui duas experiências que eu já tive. Eu não era pequena, eu acho que eu tinha 7 anos. Eu sou discípula da minha pastora Naira, a pastora Naira Pedrini, e ela sempre me incentivou muito no meu ministério. Ela sempre me apoiou. E lá na minha igreja, ela ama a pastora Naira, ela já visitou bastante Israel e ela ama Páscoa. Então, ela faz festa da Páscoa lá na minha igreja. E ela me convidou para falar lá na abertura da festa da Páscoa. Ela me deu uma aula e eu fui falar. Só que eu estava muito ansiosa, assim, muito nervosa, porque eu nunca tinha falado assim para minha igreja. E aí eu estava andando pela grama, que eu moro em um sítio. Eu estava andando pela grama. Quando eu estava andando, o Senhor falou no meu coração. E ele disse assim para mim: "Pai, filha, porque eu sou contigo." E o meu coração se encheu de alegria, de coragem. Eu fui lá, eu falei, assim, foi uma bênção. E a pastora Naira ficou muito orgulhosa de mim. E aí eu também já falei em outras festas, mas essa foi uma experiência que eu tive com Deus e que me marcou muito.
Glória a Deus. E você vai se batizar com quantos anos? Eu já sei, mas conta aí pro pessoal de casa.
Bom, eu quero me batizar assim, acho que uns 11 ou 12 anos. E eu quero me batizar lá no Rio Jordão, em Israel. Foi onde Jesus batizou e eu tenho esse sonho muito grande no meu coração. E quando Israel abrir as portas, né, para o Brasil entrar, eu com certeza vou lá e eu vou me batizar lá no Rio Jordão. Aí todo mundo junto para. Porque eu tenho esse sonho muito grande no meu coração desde pequena. E eu quero que esse sonho se realize para a glória e honra de Deus. Vai se realizar.
Quando eu vi o seu vídeo, eu falei assim também. Eu também quero que vamos batizar lá juntas. Vamos comprar passagem junto pra gente juntas.
Com certeza, vamos sim, vamos juntas.
É. E você tem um quadro de histórias bíblicas e uma delas é de João Batista, né? É, conta uma curiosidade que o pessoal vai ficar mais curioso pra eles irem assistir.
Bom, João Batista tem uma série de devocionais, João Batista, que foi muito especial pra mim. Quando eu vou fazer essas devocionais, no canal principalmente, assim, eu falo que eu aprendo muito para passar pro público. Então, quando essas curiosidades sobre João Batista, eu vou falar aqui uma, que eu falo lá no devocional, e também outras. Mas João Batista, o nome dele não é João Batista, é João. Só que o Batista também, porque ele batizava. Então, o nome dele é João o Batista. Só que, como costume, assim, no dia a dia, a gente chama de João Batista. Mas o certo é a gente chamar de João o Batista, porque o Batista só faz parte do nome dele porque ele batizava, né?
É. Parabéns. Sobre o seu canal, Olivia, como que começou, com quantos anos e qual foi o quadro que você mais gostou?
Bom, começamos com 7 anos o canal. Eu tinha um desejo muito grande de ter um canal no YouTube. E desde pequeno já gostava muito de contar história bíblica, contar história bíblica com meus irmãos. E quando os amigos, porque essa casinha aqui é uma brinquedoteca. E quando tinha uns amigos aqui, a gente brincava de fazer continho. E aí eu era pregadora, aí a gente tinha uma mesinha que a gente colocava na Bíblia. E aí tinha cadeiras atrás, que aí sentava, a gente elegia lá na brincadeira os pastores e as pessoas que iam assistir. E era muito legal. E uma vez eu estava aqui na casinha, a gente ia preparar tudo que os amigos do meu pai iam vir pra gente fazer o continho. Era bem pequena. Acho que eu tinha uns 5 anos. E aí o Juliciato tinha montado a bateria, que meu irmão gosta de tocar bateria, e montou a bateria dele. E ele saiu. E aí, nisso que ele saiu, eu fiquei aqui e de repente eu comecei a falar. E aí chegou a minha avó da França. Ela veio pra cá, ela ficou um período aqui. E aí, minha avó me chamava pra almoçar. E quando ela entrou aqui dentro, ela e a Andréia, que era a babá que cuidava de mim, do Juliciato. E aí, elas começaram a ser tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E foi um momento que aqui a gente ficou incrível, incrível. Minha mãe, quando ela abriu a porta, ela ficou espantada. Porque tava a minha avó falando mistério e a Andréia com a câmera filmando e chorando. Então, assim, foi uma experiência muito legal que eu tive. E aí, depois disso, a gente abriu o canal, né? Que a minha mãe queria um canal de histórias bíblicas e eu também. Então, aí, a gente abriu o canal e aí foi muito legal. E o quadro que eu mais gosto de fazer no canal são dois. O quadro da Devocional e o quadro do Programa de Olivia. Que é o que eu apresento, né? Tem desafio bíblico. Eu gosto muito de apresentar. E esses são os quadros que eu mais gosto.
Que legal. Gente, o canal da Olivia é lindo. Se inscrevam para ajudar a gente, para espalhar a palavra de Deus para vocês. E tudo isso faz parte do seu propósito, né, Olivia?
Sim, com certeza. Eu gosto muito de pregar. Eu acredito que meu propósito aqui na Terra, né, assim, a minha missão é pregação. E eu sempre gostei muito de pregar. Assim, eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu sou apaixonada pela Bíblia. E eu amo muito as histórias, porque são histórias reais, são histórias que aconteceram. E a gente pode se basear hoje em todos os homens da Bíblia que tiveram alegria, que tiveram uma intimidade com Deus absurda. E olhar para esses homens e dizer que nós hoje, nessa geração, podemos ter uma intimidade com Deus muito maior ou igual que eles tiveram, né? Uma coisa assim, muito, muito realizante. É uma coisa incrível. O que o Senhor, ele quer conversar conosco, o Senhor quer ter intimidade conosco. E para isso nós precisamos gastar tempo com Deus. Então, olhar para Moisés, olhar para Davi, olhar para Daniel e ver como esses homens tiveram uma intimidade com Deus. E hoje, nesse tempo, nós podemos ter uma intimidade muito além Incrível, né? Então, assim, eu fico fascinada com esses homens que foram corajosos e que fizeram a diferença porque eles tinham o Espírito Santo, porque eles tinham Deus na vida dele. E quem tem Deus na vida é uma pessoa diferente, né? Eles tiveram intimidade com Deus e eles se diferenciaram do meio da multidão. Então, acho que assim, o que faz a gente se diferenciar do meio da multidão é o Espírito Santo, a luz de Deus na nossa vida. Quando nós entramos em um ambiente escuro, clareia o ambiente, né? E isso é muito, muito legal. E na pregação eu posso passar tudo isso, né, para as pessoas que estão assistindo e orar e profetizar cura, milagres. Então isso me deixa muito animada de pregar e eu fico muito empolgada, né?
Amém. Olívia, como que você e a sua família está lidando com esse coronavírus?
Bom, eu acho que assim, esse tempo que a gente ficou em pandemia foi um tempo de união na minha família. Assim, todos os domingos a gente vai almoçar no meu vô. E foi um momento de muita união na nossa família. E que a gente teve que, assim, na minha família, graças a Deus, ninguém pegou coronavírus. Acho que só uns dois tios meus. Mas foi, assim, algo de muita união na minha família. E aí a gente ficou um tempo muito junto, assim, depois que voltaram as aulas online. Então, esse tempo que a gente ficou junto foi um tempo muito bom, né? Foi um tempo muito gostoso. E aí, sempre a minha mãe, meu pai, a gente sempre permaneceu em oração. Foi esse tempo, né, que a gente se aproximou de verdade, a nossa família toda unida com Deus. E a gente começou a fazer devocional todos os dias. E todos os dias a gente ia no monte orar. A gente ainda vai, né? Todos os dias lá, e foi um tempo muito bom. E Deus, e aí lá foi um tempo que nessa pandemia, assim, foi um tempo que eu me aproximei muito de Deus. Por conta do monte, por conta da minha mãe, do meu pai. E Deus nos mostrou naquele monte muitos livramentos, né? Porque o meu pai, ele ia trabalhar e ele voltava à noite. E aí a gente sempre orava, assim, me protege meu pai, protege meu pai, ele protegeu, não me faltou nada. E assim, foi um tempo de muitos livramentos, foi um tempo de muita vitória na minha família, né? Porque Deus, em meio a essa crise, ele nos fez prosperar, o Senhor nos fez avançar, né? Então foi um tempo muito bom nessa pandemia que eu tive com a minha família.
E você é muito convidada para eventos grandes com muitas pessoas. E como que você se prepara, para esses eventos?
Bom, geralmente, né, tem tema, então eu venho aqui pra minha casinha, porque que é o meu lugar, que eu fico com Deus, assim, é um lugar que eu faço minha devocional, é um lugar que eu preparo a minha palavra. E aí eu abro meu computador, e aí eu, às vezes, aí eu abro a Bíblia, eu começo a procurar versículo. Eu gosto de ler o capítulo inteiro do versículo, né, que aí eu vejo do que o versículo se trata, e aí eu converso com Deus, eu procuro entender o que que ele quer falar comigo através daquele versículo, o que que ele quer que eu fale para as pessoas, né? Porque quando se eu souber o que Deus quer falar, que Deus quer me usar naquele dia, é muito mais fácil eu preparar minha palavra. Então, quando ele fala comigo, eu vou lá, escrevo tudo. E assim, às vezes quando eu tô escrevendo, ele me dá alguma coisa. Por exemplo, onde eu tava escrevendo minha pregação anteontem, né? E aí eu pergunto ao Senhor, assim, Senhor, por que Moisés tinha tanta intimidade contigo? Por que que ele tinha tanta intimidade assim? Me diz que eu quero colocar na minha pregação, que eu quero passar isso para aqueles pré-adolescentes que estavam lá. E aí o Senhor falou comigo assim, por que ele passava tempo comigo? E eu escrevi lá, Moisés tinha intimidade com Deus porque ele passava tempo com Deus. Então, assim, Deus fala muito comigo através de minhas pregações. E aí eu monto, né, o meu esboço de pregação e tal. E aí, antes de eu pregar, eu oro e falo, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não subir comigo naquele ponto, eu não vou subir. E aí eu peço ao Senhor que ele me use como boca de Deus. E às vezes lá, né, eu tô falando, e aí o Senhor me dá palavras e eu vou falando. E é algo impressionante que parece que você não falou, que Deus falou, né? Então, foi muito gratificante eu pregar. E é assim que eu me preparo. Eu oro muito, jejuo, né, pela pregação. E é assim que eu me preparo.
E você já ficou com ansiedade, ficou com medo de errar as palavras? Isso já aconteceu?
Já, com certeza, teve, eu não sei, porque faz tanto tempo que eu comecei a pregar, um tempo não, mas assim, hoje em dia eu não tenho mais tanto medo, assim, fico, não tão ansiosa, mas eu fico um pouco, que sempre eu sempre fico um pouco nervosa, que falar para a igreja do Senhor é uma responsabilidade muito grande. E encarar essa responsabilidade é algo assim bem nervoso. Então, eu sempre fico um pouco frio na barriga, assim, será que vai sair? E aí eu fico um pouco nervosa assim antes de eu falar. Sempre fico um pouquinho, sempre.
E dá dicas para as crianças, adolescentes, até mesmo adultos, que estão com medo de errar as palavras, de cair do palco. Dá uma dica aí para eles.
Bom, como eu superei meu medo, acho que assim, se eu falar vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. Eu superei meu medo porque assim, eu sabia que se o Senhor, sempre que eu ia pregar, eu falava: Senhor, me ajuda, sobe comigo naquele púlpito, eu quero que o Senhor esteja comigo lá, porque se o Senhor não estiver comigo, não vou falar. E aí, como eu sabia que o Senhor ia falar, ia subir comigo, como eu sabia que o Senhor ia estar comigo naquele momento, eu não tinha medo, porque se o Senhor está comigo, eu não tenho nada a temer, né? Então, foi assim que eu superei meu medo de ou errar ou me confundir. Às vezes eu me confundo, às vezes eu falo algumas coisas, não errado, mas às vezes eu me confundo lá no meio da pregação, aí eu passo um pouco me falando. Mas assim, eu sei que Deus vai falar comigo, então eu não tenho medo, porque se ele está comigo, eu não tenho nada. Então, assim, acho que a minha dica seria o quê? Antes de você pregar, antes de você falar qualquer coisa, olha o Senhor e fala: Senhor, vai comigo. Né? Acho que cada um assim tem um segredo com Deus. E o meu segredo sempre antes de eu ir falar em algum lugar, seja onde for, eu peço ao Senhor que Ele esteja comigo em todos os momentos da minha vida. Então, assim, a minha dica seria essa: sempre ore, sempre jejue no dia da pregação, sempre prepare a sua pregação, dá uma lida antes. Essa seria a minha dica: oração e jejum.
Glória a Deus. E como que é a sua rotina é com o ministério, com a sua escola, com as gravações do seu canal?
Bom, no meu canal tem os dias certos de gravação, né? Então a gente marca, às vezes eu não gravo aqui no meu cenário, às vezes eu gravo em outros lugares, em algum sítio. Então depende assim de como, do que a gente vai fazer. E os dias também de desafio bíblico que a gente faz ali é um pouco mais puxado, mas assim, toda gravação tem um dia certo, eu me preparo antes para a gravação, se tem roteiro, pego um roteiro. Que aí fica muito mais fácil, eu acrescento algumas coisas com minhas palavras. E aí, então, sempre as minhas gravações têm um dia certo. E minha mãe procura marcar as palavras, as gravações, as pregações, sempre ou num dia que eu não tenho semana de prova, ou num sábado, num domingo, porque geralmente pregação é em sábado ou domingo, né? Mas minha mãe procura fazer isso agora, por exemplo, eu vou entrar de férias, e aí já temos todos os dias certinho de gravação e de palavras que eu falar, né? E então a minha mãe que vai moldando essas questões de agenda, enfim, para não ficar muito e para dar para falar para todos e levar a mensagem de Jesus em várias igrejas. Bom, a minha rotina, eu acordo, faço minha devocional, eu oro, e aí às vezes eu tenho uma explicadora que vem aqui na minha casa, ou às vezes não. E então eu vou pra minha escola, eu fico lá de 1 hora da tarde às 5. Então eu só chego aqui em casa às 6. Então, porque eu vou estudar em Petrópolis. Então, assim, subida da serra, se não tiver engarrafamento, é meia hora. Então aqui eu chego em casa um pouco tarde. Às vezes eu tenho aula com a pastora Naira de Êxodo, agora que eu tô tendo toda sexta-feira. E então eu chego em casa, eu tomo meu banho, eu, meu pai, a minha família, né, inteira, a gente faz devocional, que é do Bill Johnson. A gente pegou o livro do Bill Johnson, que é 360 dias de devocional, como hospedar a presença, né, como hospedar o Espírito Santo. E aí a gente pega esse livro para ler todo dia à noite. A gente faz umas quatro, duas, às vezes três devocionais. E aí a gente ora, e aí eu e a filha, a gente vai dormir. A Ana Júlia dorme comigo, aí começa ela um pouco antes de dormir. Aí eu, às vezes, ela quer conversar comigo, eu converso com ela. E aí no outro dia de manhã eu acordo de novo, faço minha devocional. Então, assim, minha rotina, ela é bem moderada, bem equilibrada. Brinco também à noite, e sábado e domingo também eu brinco bastante com meus primos. A gente é vizinho, mora no mesmo sítio, então a gente brinca com eles. Aí eu gosto muito de brincar com eles. E aí à noite, assim, eu pego minhas bonecas. Eu, às vezes, tem umas que às vezes ficam com o cabelo meio embolado, aí eu desembaraço. Aí eu principalmente gosto muito de cuidar das minhas bonecas, né? Gosto delas sempre arrumadinhas lá, bonitinhas. Aí às vezes eu troco roupa, boto outra roupa diferente. E a Ana Júlia mexe na roupa, desarruma tudo, eu tenho que arrumar de novo. Mas é muito bom, assim, eu amo cuidar de boneca. Inclusive, a boneca que eu trouxe hoje para nossa brincadeira, ela tem vários acessórios. Eu não trouxe todos, porque são muitos. E aí eu gosto muito de brincar com elas. É uma de cabelo liso, outra de cabelo enrolado, né? Eu prefiro de cabelo liso, que é mais fácil, que eu não tenho muita habilidade com cachos, assim.
Olivia, como que é a sua família composta?
Bom, a minha família, ela tem cinco pessoas, assim, meu pai, minha mãe e meus três irmãos. Na verdade, dois. É o Júlio e a Ana Júlia. Eu sou gêmea com o Júlio e a Ana Júlia é a menorzinha que veio depois de brinde.
Tá bom.
E como é ter um irmão gêmeo?
Ai, o Júlio César, eu gosto muito dele, que eu e ele, a gente tem uma amizade muito bonita. Assim, a gente respeita um ao outro e, assim, a gente brinca demais. A gente, aqui em casa, a gente tem ali atrás, bem lá atrás, matagal, que lá no matagal a gente vai entrando pra dentro, aí tem uma cachoeira lá enorme. E aí eu e o Júlio, a gente pega, a gente bota, se prepara todo, pega a bolsa, pega um monte de coisa, a gente leva a Ana Júlia junto, né? Porque a Ana Júlia vê a gente saindo, ela quer ir junto, né? E aí a gente pega o meu cachorro, o nome dele é Mike, ele é bingo americano, ele é caçador. Então, Júlio, a gente leva ele junto, aí a gente vai explorar lá pra dentro. A gente vai na cachoeira, aí a gente desce um pouco lá pra baixo. E às vezes a gente leva o João Neto, que é o nosso primo. Tem mais, porque a gente gosta de levar o João Neto junto. E a gente já passou tanta aventura juntos. A gente nunca se perdeu lá, graças a Deus. Mas o Júlio César, quando ele foi para o Neto, já se perderam. Mas é muito legal, porque a gente vive várias aventuras juntos. E eu, é assim, incrível ter irmão gêmeo, principalmente o Júlio César, que ele é muito compreensivo, ele é muito amigo, ele é muito carinhoso, assim. Então, é muito legal ter irmão gêmeo, muito legal.
E existe dois tipos de irmãos gêmeos. É os univitelinos, que são igualzinhos, são da mesma bolsa e podem ser também da mesma placenta da mãe. E também tem os bifitelinos, que também são chamados de fraternos, que são de bolsas diferentes e não podem ser da mesma placenta da mãe. Devem ser univitelinos, né?
Eu e o Júlio César, a gente é de placentas diferentes. Então a gente é biviterino.
Eu acho que a sua irmã, minha, parece bem mais com você do que o Júlio César.
Ai, o Júlio César, ele é mais moreninho. E ele tem cabelo. Ele não tem cabelo tão claro como o meu. Então, eu pareço mais com a Ana Júlia do que com ele. Principalmente, agora, no temperamento, a Ana Júlia parece mais com ele do que comigo. Só que, assim, questão de temperamento, eu e o Júlio César, a gente se entende muito bem. Sim, tem vezes que o nosso temperamento juntam assim, e aí formam uma coisa muito legal, porque dois temperamentos juntos, a gente se entende, eu e o Júlio César, a gente se entende muito. Só que eu pareço mais com a Ana Júlia. Todo mundo fala, lá na minha escola que eu estudo, ela estuda junto. E aí, os professores vivem trocando o meu nome com dela. Chama a Ana Júlia de Olivia e eu de Ana Júlia. Acredita?
Por isso que a sua... E quem nasceu primeiro?
Eu
Foi
nasci
ele.
primeiro, 10 segundos. Eu nasci primeiro 5 segundos antes do Júlio.
Nossa, e quantos minutos de diferença?
Errou!
Não tem minuto assim, não. É segundo mesmo. 5 segundos. É porque
Sim,
viram a minha cabecinha primeiro. Então, eu nasci primeiro. Eu fui tirado, respirei o ar primeiro. Depois ele respirou. Ele fez a gentileza de me deixar nascer primeiro. É muito cavaleiro. Então, ele fez a gentileza de me deixar nascer primeiro.
tem uma história muito engraçada de irmãs gêmeas. Lá na minha escola tem uma irmã gêmea. E aí, eu fui lá no clube da minha aula de natação. Quando a gente estava indo embora, eu vi uma pessoa e falei: "Oi, Kelinha!" Aí ela olhou assim pra mim e falou: "Eu sou a Keila!" Eu confundi. Eu achei que uma pessoa era outra pessoa.
Ai, ai.
Muito engraçado. E elas são univitelinas, são igualzinho. E aí, quando eu olhei, eu falei assim: "Nossa, é a Keila mesmo." Porque a Kelinha nasceu 3 minutos depois da Keila. Beijo, Kelinha. Beijo, Keila. Quando a sua mamãe ficou grávida, era a sua irmã? Vocês ficaram com ciúme? É da sua irmã?
Não, porque desde pequena eu já queria uma irmã, menina. Então foi um presente para mim. Eu ajudei a cuidar. Então, assim, foi muito legal. Nem o Júlio, também ficou muito. Porque o meu irmão, ele gosta muito de bebezinho, né? Pequenininho, assim, de colo. Então, ele ficou muito feliz. E todo mundo ficou feliz aqui. Ninguém ficou com ciúme, não. Porque eu ajudei a cuidar. Eu e o Julinho te ajudou a cuidar dela. Então, foi muito legal.
E eu, nos meus irmãos, eu nem sabia o que era ciúme, porque eu nunca teve, glória a Deus. E quando a mamãe tava grávida, eu queria era dar beijo, eu queria fazer oração, eu fazia oração. E quando meu irmão lá, eu nasceu, eu fui lá visitar ele. Só que não deu pra gente ver meu irmão neném, o Levi. Por quê? Por causa que ele nasceu na pandemia. O legal foi que quando eu tinha feito 6 anos, né? Quando eu tinha feito 6 anos, no dia 16, meu irmão nasceu. Então, assim, foi no mês e bem perto do meu
Aniversário.
aniversário, é. Então, assim. E o legal também que os meus irmãos, todos nós, né? Eu e todos eles parecemos muito, mas assim, a gente não nasceu junto, ninguém nasceu junto, sabe? Eu puxei a mamãe, que aí meus outros dois irmãos me puxou. Então, e outra coisa legal também é que o nosso aniversário é em meses seguidos. Então, é depois de junho, que é o julho? Julho é que vai ser o aniversário do meu irmão de 3 anos. Vai ser o meu depois, no dia 9. E depois vai ser o aniversário do meu irmão, dia 16. Então, assim, é muito legal isso. E dos aniversários, vocês fazem perto?
Bom, o meu pai, acho que ele vai fazer na terça-feira, sem ser essa terça-feira agora, a terça-feira que vem. E aí ele vai fazer terça-feira que vem. E eu faço em novembro. Dia 5 de novembro, eu e o Julissa, a gente comemora o nosso aniversário. E aí dia 6 é o da minha mãe. Dia 7 é do meu primo, da minha tia Patrícia, que é a minha única tia. Ela tem um menino. E aí é o Bernardo. Ele faz aniversário no dia 7. E no dia 8, a minha tia Marlúcia faz aniversário.
E da sua irmãzinha menor?
É dia 25 de agosto.
Legal. É, qual que é a sua matéria predileta e a matéria que você tem dificuldade? E a matéria que você tem dificuldade é o que que você faz para superar essa dificuldade?
Bom, minha matéria favorita, eu tenho três matérias favoritas. Eu acho que a minha terceira todo mundo gosta também. A maioria. No meu colégio todo mundo gosta. Bom, a primeira é história, ciências e a terceira é educação física.
Na verdade, eu tenho uma que é assim, minha preferida de todas. É, mas eu gosto muito de fazer exercício, então também é um pouco legal para mim. Então eu tenho essa de educação física, é uma das minhas favoritas, porque eu tenho a de artes, né? É, depois, se a gente quiser, a gente faz uma live, né? Mostrando algumas coisas, né? De Bíblia, desenho que a gente faz e outras coisas assim. Mas a minha favorita de todas é artes. E qual que é a sua que você tem mais dificuldade?
A minha que eu tenho mais dificuldade é matemática.
Igualzinho eu! Que legal! O nosso é igualzinho! Porque eu tenho dificuldade em matemática e você tem dificuldade em matemática. Então, mesma coisa! Olivia, como que é as suas escolas?
Bom, eu já estudei em duas escolas diferentes e agora eu estou estudando em outra, né? É, mas já estudei em duas escolas. E é muito legal minhas escolas, eu gosto muito de estudar e eu gosto muito das minhas escolas.
Eu já passei por quatro escolas. Já teve sete professoras. E a primeira foi a Marlene, xará da minha vovó. Beijo, Marlene, professora. Tia professora Fátima, tia Dalva. Tia Nilda, a Mariana, a Ludmila e a Sabrina, um beijo para vocês todas. E eu estarei muito feliz. E dá também beijo para suas professoras.
Bom, eu tenho as professoras desse ano são tia Fernanda, tia Ana Lúcia, tia Cris, tia Fatinha, tio Vicente, pera, tia Patrícia, tio. Nossa, esqueci o nome do meu professor de geografia. Eu não sei como é que é o nome dele. Mas eu tenho também tia Rose e tio João. E tinha... Ai, esqueci o nome da minha professora de inglês também.
Érica. Natália.
Não, Érica, lembrei. Érica.
Érica. Olha, você tem Ludmilla igual eu. E beijo, tia, a Natália, que também faz inglês. E a... Ai, qual que é? Esqueci. Bastidores! É isso, qual que é a sua cor favorita?
Bom, a minha cor favorita é vermelho. Gosto muito de vermelho.
Igual a cor do meu pai, a cor favorita do meu papai. Beijo, papai! Eu gosto muito, muito de coisas verdes. Que eu aprendi com minha vovó Cida. Um beijo, vovó Cida! E qual que é a sua comida predileta? Você também gosta de coisas verdes?
Bom, a minha comida favorita, eu tenho duas. Eu gosto muito de pizza e eu gosto também de comida japonesa.
Você come comida japonesa?
Eu amo. Principalmente os crus. Eu gosto muito.
Ué, você sabe que na China também tem um negócio que eles comem muito estranho. Barata. Eles comem barata.
Ai, meu Deus.
Ai, eu não gosto de barata. E você sabe cozinhar?
Sei. Eu sei fazer bolo, sei fazer arroz. Só eu não sei fazer feijão, que tem que usar panela de pressão e minha mãe não gosta que eu fique usando. Mas eu sei fazer bolo, sei fazer biscoito, arroz, sei fazer farofa. Eu sei cozinhar assim. É, sei.
Eu já sei fazer angu, mas pra vocês saberem qual que é as minhas 5 comidas favoritas, confiram no primeiro episódio. Esses aí pra trás. Qual que é o seu maior sonho, Olivia?
Ai, nossa, pergunta é difícil. Ai, eu sonho muito em... Eu sonho muito em ser uma pregadora. Acho que, assim, um dos meus sonhos é ser uma grande pregadora, espalhar a palavra de Deus por todo mundo. Eu, assim, sobre profissão, eu não sei, eu deixo nas mãos de Deus, mas eu sonho em ser teóloga ou médica.
Ah, eu vou falar profissão que eu vou querer ser quando eu crescer. Porque, assim, é um sonho meu que é muito, muito pedido, sabe? É, tipo, é quando eu vou ver alguma coisa de pintar parede, eu fico assim, nossa! Eu fico pedindo a mamãe, mamãe, deixa eu pintar parede, mamãe, deixa eu pintar parede. Então, isso pra mim é muito, é um sonho muito grande pra mim. É, o meu e a minha profissão é ser, é ter, né, como profissão, artista e professora de lettering. E, como você disse, espalhar a palavra de Deus, né, que é o mais importante de tudo.
Com certeza.
Olivia, nesse tempo que eu tô estudando música, eu tenho uma música recente que eu comecei a gostar, que é Esther, da Minha Vida é uma Viagem. Você conhece?
Não sei. Como é que é o nome da música?
Esther, Minha Vida é uma Viagem.
Eu conheço uma música de Esther, da Ana Paula Valadão. Que é assim, ó. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi.
Eu conheço essa. Essa não. Depois você assiste essa. E qual que é a sua música predileta? E você pode cantar um pedacinho pra nós?
As músicas que eu mais gosto são duas, do Tom Cafe, Porque Eu Te Amei, e do José Águia, que é Alívio. A do Tom Cafe é assim, ó. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. E a do José Águia, Alívio, é assim, ó. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, Jesus, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que sempre cuida de mim.
Ai, é muito linda essas músicas. E eu esqueci de falar uma música que eu gosto, que é Aos Olhos do Pai. É uma música muito boa pra mim, porque a mamãe cantava desde a barriga. Então essa música marca muito. Um beijo, mamãe. Pra finalizar, Olivia, esse é o tema principal do nosso podcast. Características de uma criança com sede Cristo. Qual que é essas características, Olivia? Fala pra gente.
Essas características são uma criança que faz devocional, que ora, que lê a Bíblia, porque ela tem o ser de Cristo. E o ser de Cristo é intimidade, né? Então, uma criança que ora, uma criança que tem vida com Deus. Essas são as características de uma criança que tem o ser de Cristo.
Agora é a parte mais legal, porque vai ser a parte das brincadeiras. Eu vou explicar as duas brincadeiras, tá? Porque aí depois, se você não entender, eu de novo cada uma. A primeira brincadeira é penteado maluco nas bonecas. E a outra é teatro com essas bonecas com o penteado maluco. Produção! As bonecas apareceram. Uau! Vamos começar o nosso penteado bem maluquinho.
Quanto tempo a gente tem?
30 segundos? 30 segundos! Peraí! Vai mudar! Olivia, mostra as coisas que você vai usar pra esse penteado maluco, porque a gente não vai poder mostrar entre as coisas que a gente vai fazer. Então fala pra gente e vai mostrando.
Eu vou usar essa pepita aqui, ó.
Ai, que fofa!
E vou usar elástico. Já tenho mais ou menos na minha mente o que eu vou fazer. Só que a gente tem, eu não sei o tempo, assim, se o tempo vai me ajudar pra eu fazer o que eu tô pensando pra fazer.
40 segundos.
Ai, Jesus. Agora mostra o que você vai usar.
Olha, eu vou usar um grampo, assim, eu tenho uma caixinha aqui de grampos pra ele. Tá vendo? Uma caixinha de grampos aqui que eu tenho. Eu vou usar, né? Eu vou usar elástico, eu deixei nessa conchinha aqui. Eu peguei essa coisa maior aqui, essa buchinha maior. E umas buchinhas aqui bem pequenininhas mesmo, elásticos, né? Igual você. Uns elásticos aqui, eu tenho vários, todos coloridos. Eu aproveitei também pra pegar o perfume, ó, pra gente passar, se a gente quiser, né? Se eu quiser. Peguei uma escova, né? Porque, assim, de vez em quando vai dar muito bem uma escova. Eu tenho esses laços aqui. Esse laço aqui já vem na boneca. E ele ficava preso, mas não vai conseguir tirar ele. E tem esse laço aqui maior, né? Porque é um penteado bem maluco. E esse menorzinho aqui também, se eu quiser usar ele pra fazer alguma coisinha menorzinha mesmo, não quiser fazer coisa muito grande. Então, podemos dar o sol? Ó, vamos começar, Olivia?
Vamos!
Peraí, peraí que a produção ali virou. Começar! Ai, tô muito nervosa.
Eu tô
muito, muito, muito mesmo. Ai, a gente... Preciso fazer aqui bem rápido. Porque senão não vai dar tempo. Ai, socorro, Olivia! Me ajuda! Ajuda, senhor!
Pera.
Ai, ainda bem que nem ainda não deu 20, 24, né? E aí, já deu 26, 27. Socorro. Já deu 31. Não deu nada!
30 segundos. Conseguiu fazer?
Eu consegui fazer um.
Ah, não valeu. Amiga, eu quero que eu tenha do mesmo jeito.
O meu penteado ficou assim. Peraí, deixa eu tirar o telefone pra mostrar.
Eu não consegui fazer nada. Sabe que eu tô fazendo. Olivia, vamos fazer de novo essa brincadeira? Não deu nem tempo. Olha aqui. Meu boneco tá do mesmo jeito, peraí.
Vamos fazer com mais tempo. Vamos.
Vamos. Mostra o seu, como que ficou?
O meu eu já tirei. Eu já tirei o meu. Mas eu tinha feito, pera. Eu tinha feito duas marisquinhas, uma aqui e outra aqui. E aí eu tinha pegado essa parte aqui e tinha ficado assim.
Que legal! Então vamos de novo? Produção! Um minuto! Vamos mais, né?
Um minuto, produção!
Foi só uma pegadinha. Vamos lá! E iniciar. Podemos, Olivia?
Podemos.
Iniciar! Ai, vou ter que fazer bem rápido aqui.
Assim.
Ai, eu tô muito nervosa. Ai, pelo menos eu consigo fazer uma coisa aqui. Porque assim, bem maluca.
Tô me tremendo.
Ainda bem que ainda não deu nem um minuto. Glória a Deus! Glória a Deus, não deu nenhum minuto. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, meu Deus, eu tô muito maluca. Olivia, você não imagina o meu penteado, como que tá ficando. Tá muito maluco. Olha, nossa, ainda tem tempo de eu fazer mais coisa.
Tem mais tempo? Quanto
tem? É 48 minutos. Nossa, quase tão rápido os segundos. Eu nem consigo ver direito. Tá rápido. E ela tá passando até o perfuminho nela.
Deu, um minuto!
Eu posso fazer alguma coisa?
Sim!
Ai, que bom! Senhor, glória a Deus! Glória a Deus que eu consegui! Olha só, tô bem.
O meu ficou assim, ó.
Ó, ficou legal, parabéns! Olha como que o meu ficou! Muito doido! Muito, muito, muito doido! Olha aqui. Gente, comenta qual ficou mais doido. O meu ou o da Olivia? Olha aqui, o meu ficou assim. Todo doido mesmo. Fiz uma coisa bem doida. Olha como que fez isso aqui. Ficou muito maluco, né? Ficou muito, muito maluco. Agora, produção, agora a gente vai fazer um minuto pra gente tirar todas as coisas. Gente, a produção tá contando aqui os minutos. Vai dar um minuto aqui pra gente tirar tudo. Ai, mas é muito bom. Minuto dá muito, né, Olivia?
É.
Minuto dá muita coisa. Ai, prendeu. Essas buchinhas elásticas eu não gosto.
Ai, meu Deus, tô programatizando pra ver se eu consigo acelerar o processo.
Eu também. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou com a minha filha Marli. Ela chama Marli por que foi a minha tia Marli que me deu lá dos Estados Unidos. Um beijo, tia Marli. E hoje nós vamos contar que história, filha? A Disperge! Vamos lá! E hoje, gente, adivinha quem é nossas convidadas? É a Olivia e a... Como eu me chamo? E a Melissa!
Oi, oi, Ana Beatriz. Eu estou aqui com minha filha, a Melissa. É isso aí, eu estou aqui com a minha mamãe. E hoje a gente vai contar que história? Hoje nós vamos contar a história de Esther. Isso aí, filha, mãe.
E por que ela chama Marli? Marli não! Melissa!
Bom, ela chamou Melissa porque eu gosto muito desse nome. E aí ela, como eu gosto muito desse nome, eu botei o nome dela de Melissa.
Que legal! Então, vamos lá começar. A minha filha vai fazer algumas perguntas e a Melissa aí você vai responder. Pode ser?
Sim.
Então tá. Só Melissa e Olivia, como que o tio de Esther se chamava?
Ele se chamava Mardoqueu. Isso aí, filha.
Parabéns! Acertaram! O que Namã queria fazer? E o que, que ele fez?
Ele, Namã queria... Ah, filha, deixa a mamãe responder. Bom, Namã, ele queria matar os judeus porque ele era amalequita. Os amalequitas eram inimigos dos judeus. Então ele queria exterminar todos os judeus. Só que o que aconteceu? Ele construiu uma forca para Mardoqueu, para matá-lo. Só que quem foi enforcado no lugar foi o Amã.
E o que que Namã fez?
Namã, ele criou um decreto com o anel do rei para a exterminação de todos os judeus.
Acertaram! Agora vai ser 3 perguntas para cada. E agora a sua filha e você vai fazer uma pergunta para nós.
Como Esther se tornou rainha?
Porque o rei achou Esther muito bonita.
Isso aí, acertaram. Por que o primo de Esther teve que cuidar dela?
Porque o pai dela morreu e a mãe dela.
Isso aí! E o quanto Esther soube que o Amã queria matar, o que, que ela fez?
Fez um banquete e contou para o rei.
Ah. E antes desse banquete, o que, que ela fez?
Ela foi no rei sem o rei ter chamado a rainha.
Isso! Parabéns!
Agora eu vou te fazer outras perguntas. Mas... a gente tinha que ter pegado 2 histórias, né? Ai, deixa eu pensar. Outra pergunta. Por que o rei aceitou a lei de Namã?
Porque Namã tinha dito que pro rei que havia um povo que não queria se curvar ao rei, uma obediência às ordens do rei.
E por que Namã queria que todo o povo curvasse diante do rei?
Na verdade, ele queria que todo o povo se curvasse diante dele. como Mardoqueu não se curvava, ele queria exterminar todos os judeus.
Isso aí.
Pra resumir, conta a história completa, Olivia.
Pra resumir, conta a história completa, Sofia.
Bom, eu vou contar uma parte que a Filipa vai contar outra. Quer começar, Filha? Tá. Então a minha filha vai começar. Bom, o pai e a mãe de Esther tinham um marido. E ela passou a ficar com o primo dela. Só que lá no reino, o rei tinha uma rainha. O nome da rainha era Vasti. Ela não mereceu o nome do rei. E ela foi morta. Ela deixou de ser rainha. Então o rei falou que todas as moças tinham que vir até ele para ele escolher uma nova rainha. E elas passaram um ano inteiro se purificando. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com as especiarias. Para depois apresentar o rei. Isso aí, filha. Pode deixar que a mamãe termina. Bom, quando elas se apresentaram ao rei, Esther, como a Beatriz já disse, o rei achou beleza em Esther. Então ela se tornou rainha. Quer contar agora, filha?
Quero! Depois que ela se tornou rainha, passaram-se bastante anos. E depois que passaram anos, ela sabe o que aconteceu?
Eu sei, vou contar agora. A Malequita queria exterminar todos os judeus. E ele fez um decreto. Quer contar, filha?
Ele fez um decreto para que todos os judeus, no dia 14 do mês, sejam mortos. Só que o rei não sabia que era o povo de Esther, porque Mardoqueu mandou ela esconder suas origens por causa do Malequita, o Amã. Bom, mas continuando. Agora eu vou contar. Bom, então, quando Esther foi à presença do rei sem ser chamada, o rei escreveu o decreto pra ela e ela foi viva, porque naquela época, quem entrava na presença do rei sem ser chamada era morto, só se o rei estendesse o cetro. Bom, mas continuando, ela ofereceu um banquete e revelou toda a verdade, que ela era judia e que a mãe iria exterminar os judeus. Então, o que aconteceu? O rei não podia revogar a lei. Só que antes desse dia, ele determinou uma guerra entre os judeus e os amalequitas. E quem ganhasse ficaria vivo. Então, o que aconteceu? Os judeus venceram. E a Mardoqueu foi nomeado, ficou no lugar de Amã. E essa história terminou muito bem. Depois de anos, Esther morreu, mas nunca deixou de ser. Mas sempre é lembrada, principalmente agora, em nossa historinha.
Isso aí, filho.
Parabéns. Então, vamos nos despedir. Tchau, menina. Também. Muito obrigada por você ter aceitado nosso convite. E você quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu acho que tudo que a gente falou, né, foi muito bom. E eu quero agradecer a você pelo convite. Foi uma honra. Dá um beijo muito grande aí no seu papai e na sua mamãe.
Tá. E vamos orar?
Vamos!
Olha pra gente!
Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse podcast, Senhor. Continua abençoando a vida da Ana Beatriz, da sua mãe, Senhor, do seu pai. Ó Deus, abençoa sua família, seus irmãos, Senhor. Nos abençoa nesse dia, ó Deus. Nos ajuda todos os dias a superar nossas dificuldades, Pai. Continua abençoando a vida da Ana Beatriz. Ó Deus, dê sabedoria a ela, Senhor. Em nome de Jesus, em tudo que ela for fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Tchau.
Beijo.
Tchau.
Gente, vocês viram que princesa Olivia. É, a gente ficou muito grata por ela ter aceitado. E se você não se inscreveu, não deixou o like, o YouTube não manda pra ninguém. O YouTube é igual um robô. Quando você não aperta o like, ele fica assim, ó. Mas quando você aperta o like, ele fala: olha, essa pessoa gostou, vou mandar pra muitas outras pessoas. Então, é isso que eu quero te falar agora. Pra você apertar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Pra essa mensagem ir mais longe, pelo mundo inteiro. E é isso. Um beijo pra vocês todos. Vou ficar muito honrada. E sigam a Olivia. Eu vou deixar todas as redes sociais dela. E um beijo pra vocês aí do meu coração que tá me assistindo. Então, tchau, gente. Um abraço bem, bem forte. Você aí que tá assistindo do outro lado do mundo. Se inscreve aqui no meu canal. Dê o like. Compartilhe com seus amigos essa mensagem linda e mais longe e pro planeta Terra inteiro. Eu espero que você e a sua família tenham gostado muito desse episódio. Então, um beijo pra vocês. Tchau!